dá pra chutar futebol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar Hail Mary, joga pro alto e reza!
Salve, salve, nação! Sou Renan Massarotti, começando mais um NationCast BR. Do meu lado aqui, Lucas. Salve, Lucas.
Fala, Renan. Como você tá, cara? Prazer gravar aí um episódio do NationCast contigo. Falar dessa vitória suada, jogo feio. Aliás, não teve jogo bonito ainda dos Packers esse ano, né? Mas dentro do possível, vamos tentar enxergar o que teve de bom no jogo. Não foi muito, mas teve.
É, eu aconselho a você, torcedor, que não assistiu o jogo, não veja nem os highlights, porque não vale a pena. Venceu, você sabe que venceu, isso que importa, né? Afinal de contas, como todo mundo tá falando aí, eu discordo, a gente vai falar sobre isso no decorrer desse episódio. Packers 27-24 em pleno Lambeau Field, vencendo no overtime. Detalhe, pro terceiro quarterback de New England. Bom, sem mais delongas aí, vamos começar a análise da defesa, do ataque, do Special Teams e do time do modo geral, né, Lucas?
Isso aí, Renan. Cara, eu creio ali, até brinquei no grupo, né, que até uma falha da comissão técnica, acho que essa falta de equilíbrio do time, que a gente tem visto períodos muito bons, né, do ataque. E aí, ao mesmo tempo, quando o ataque joga muito, a defesa joga muito mal, e aí depois inverte. Então, nosso time tem sido muito inconstante dentro dos jogos, né? Então, isso deve estar incomodando mais o torcedor. E a gente está até brincando, né? É proibido o ataque e a defesa jogarem bem ao mesmo tempo. Quando um tá voando, o outro tem que ser um lixo, só fazer cagada.
Cara, realmente, eu até vi um artigo no site do próprio Packers ali, não sei qual redator que escreveu, mas fala que o time tá muito Jack and Hyde, né? Aquele o médico e o monstro. Começa bem e termina mal, ou começa mal e termina bem. Nunca mantém uma constância ali e sempre dá esses picos de time muito bom até time medíocre em todos os jogos. E só pra complementar, né, cara, esse negócio de, a galera tá reclamando aí, mas ganhou feio, mas ganhou. Beleza, a gente tá vendo isso quantos anos, cara? Nos últimos anos sempre foi assim, tá ganhando feio, mas tá ganhando. Aí chega numa final de conferência, joga feio, porque foi essa constância que teve durante toda a temporada, e acaba perdendo, não vai pro Super Bowl. Então o problema é esse, cara, tem que jogar bonito, tem que jogar bem, tem que convencer, tem que ganhar, não é só ganhar, né? A gente viu que, pô, muito, os últimos 2-3 anos aí com o LaFleur, muito jogo ganhado feio, ganhado nas coxas ali, no sacrifício, muitas vezes da própria defesa, então, cara, é difícil, a gente tem que ganhar bem, tem que convencer. Não é querer ser chato, não é ser modinha, não é nada. A gente vê, pô, Los Angeles Rams, Kansas City Chiefs, esses dois times que foram campeões do Super Bowl, sempre jogando bonito. Não teve nenhum jogo que eles ganharam, ganharam feio, mas ganharam. A gente não via isso nos dois times, né, Lucas?
Cara, eu acho que esse time desse ano tá me lembrando muito o Packers do primeiro ano do LaFleur, né, que chegou na final de conferência, mas teve jogos muito feios que a gente ganhou, assim, jogos que a gente não merecia ter ganhado, mas ganhou porque às vezes foi um talento da defesa, um talento do ataque que acabou privilegiando em relação ao adversário, mas não era um time bom, assim, um time favorito para ser campeão, era um time que acabou se sobressaindo sobre outros, mas que não jogavam um futebol americano que impressionasse quem estava vendo, né? Acho que em 2020, 2021, a gente jogou num nível muito bom, principalmente 2020, que para mim foi o melhor Packers que eu já vi, assim, desde que eu comecei a acompanhar. Mas, cara, se a gente pegar aí um breve histórico desses jogos, né, a gente viu momentos que o ataque simplesmente doutrinou, como no Chicago Bears, primeiro tempo, a gente fez 4 campanhas, 3 touchdowns e 1 field goal, e contra o próprio Bucks, nosso início foi muito bom. A gente ficou uma jarda de fazer 21-3 neles, na casa deles. E aí momentos que o ataque derrete, e aí a defesa tem que ficar segurando drive atrás de drive, e nesse jogo, por exemplo, a defesa aí chegou um momento que estava cedendo mais de 5 jardas por carregada para toda a corrida. Então eu também creio que a comissão técnica precisa melhorar um pouco, né, nesse aspecto. E não sei se você tem esse medo, cara, mas eu tô começando a achar que o estilo do LaFleur pode estar ficando manjado, né? Pra NFL como um todo, eu não sei. É um medo que eu tô tendo desses jogos que eu tô assistindo. Não sei se você compartilha da mesma opinião, Renan.
Cara, eu compartilho e vou até falar isso quando a gente for falar do ataque. Mas vamos falar rapidinho da defesa primeiro, Lucas, que foi um dos pontos importantes aí durante o jogo.
Beleza.
Importantes não, né? Acho que foi um dos destaques aí, tanto negativo quanto positivo, que tá nesse médico e monstro aí terrível. A gente não sabe quando que a defesa é elite e quando que a defesa é medíocre, né?
Exatamente. Só soltar a melhor vinheta de mudança de assunto de todos os podcasts brasileiros.
Bom, vamos lá, defesa, cara. Joe Barry, o quanto ele demora para entender, para ajustar a defesa com os ataques adversários. É impressionante, todo jogo ele faz isso. A defesa sempre acaba bem em algum último quarto, ou até mesmo no final do jogo. Mas a demora que esse ajuste chega para os jogadores, que o Joe Barry faz, é uma coisa absurda e temerosa. Porque se a gente continuar nessa pegada aí, principalmente nos playoffs, que são jogos estranhos, né? São jogos que geralmente quem não joga nada na temporada começa a jogar nos playoffs. Então, assim, é preocupante, cara. A demora que o Joe Barry ajusta seu time ali, ajusta a defesa, para entender o ataque adversário. O que você acha, Lucas?
Cara, tava vendo a transmissão pela ESPN, né? E aí, uma coisa lá ali que o Davis falou, que eu concordo, é que, cara, por que que você ficou deixando 2 safeties no fundo do campo o jogo inteiro, se os QBs não iam te machucar em profundidade, eles não tinham braço para lançar, não tinha nenhum wide receiver para pegar uma bola em profundidade, e aí você não subia o Amos pro box para ele contra o jogo terrestre, sabendo que ele é um dos melhores tacleadores da NFL. Então, assim, a gente vê em alguns jogos algumas coisas básicas que até um comentarista enxerga, ou que a gente mesmo vê, e que o cara não consegue fazer o ajuste ali na hora. Tipo, será que é tão difícil enxergar isso? Que a gente tá vendo o que tá acontecendo, que é uma coisa que dá para fazer e ele não faz, tipo... No jogo contra os Vikings, aquela defesa passiva, soft, jogando em zona, sabendo que nossa secundária funciona em marcação homem a homem. Sabendo que o Jair Alexander tem que jogar grudado no melhor recebedor. Aí ele deixa o Jair Alexander marcando em zona e deixa o Rasul Douglas homem a homem no melhor recebedor do Vikings, que era o Jefferson. Então, cara, são coisas assim que parecem... Desculpa, a gente aqui ninguém é dono da verdade, né, Renan? Mas... ele tá lá, ele treina, é um cara, vive futebol americano, porque que algumas coisas, tipo, que todo mundo vê, ele não faz, sabe? E aí vai, espera tomar, sei lá, quantos touchdowns pra, tipo, mudar alguma coisa. Então, eu gosto muito do Joe Barry, ele foi muito bem ano passado, ele deu uma mudada muito boa na nossa defesa, melhorou muito. Só que, cara, eu sinto que ele tem dificuldade de se adaptar às situações novas que o outro time propõe. Tipo, um time faz alguma coisa que ele não espera e ele não consegue dar um contra-ataque, um contra-ajuste para equilibrar o jogo novamente. Tudo tem que seguir um script. Se sair alguma coisinha, ele não consegue fazer o ajuste. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, cara.
Realmente, eu não sei se foi alguma estratégia dele com o LaFleur aí de pensar, pô, eles estão com o terceiro QB. O Bill Belichick, a gente sabe que a gente não pode brincar muito, né, cara? Ele é um gênio, mesmo com, acho que até com o cara do Gatorade ali como quarterback, o Belichick ainda consegue sair com alguma vitória em algum time. Mas eu não sei se eles ficaram com esse receio de algum fator surpresa, pô, mesmo terceiro quarterback, não tem que provar nada pra ninguém, a não ser pra ele. Então, assim, se ele lançar a bola ou não em profundidade ali e ter uma interceptação, paciência, é o terceiro quarterback. Ele não tem que administrar ali uma imagem, enfim. Mas, realmente, eu, de fato, não entendi. Dois safeties estão afastados em profundidade, assim, esperando algum passe de profundidade do terceiro QB. E, cara, realmente, é assim, o Rashan Gary foi um dos destaques para mim da defesa. Tá jogando muito essa temporada. Foram dois sacks, né, se eu não me engano, isso, dois sacks dele.
E um dos sacks, na verdade, foi um strip sack, né, que foi um fumble forçado, né, um sack que virou fumble, que ele mesmo recuperou. Então, assim, o menino, ele tá produzindo em nível elite, desculpa, mas não tem como mais negar isso. Rashan Gary tá jogando um bolão. E, cara, não sei se chegou a ver nos episódios anteriores aí, o Alanir chegou a falar que o Rashan Gary vai ter 19 sacks esse ano. Na hora que ele falou, eu achei meio absurdo. Mas, cara, ele tá fazendo um sack por jogo. Nesse jogo ele teve 2. Então, tipo, na real ele já tem 5. Eu já não acho mais tão impossível, viu, Renan?
Eu também não. Acho que vai conseguir sim. Vai brigar ali no top 5, top, quiçá top 3 ali de sacks na temporada. Outro destaque na defesa ali foi o Campbell, assim, ele teve 6 tackles ali durante o jogo, mas ainda sofreu muito com o jogo corrido. A defesa cansou, a defesa não conseguia parar o jogo corrido. Me lembrou muito 2018, 2017 ali. Um caos contra jogo corrido, contra 49ers, enfim. E, cara, não sei você aí, mas o Eric Stokes, pra mim, o Eric Stokes tá meio apagado, cara. Não sei se ele tá decaindo. Qual que é a sua percepção dele aí, Lucas?
Cara, eu tô achando ele meio irregular mesmo. Eu acho que ele vem jogando bem, sabe? Ele é um cara que muita gente questionou no momento que foi feito a escolha dele, mas ele jogou bem ano passado. Mas, cara, ele é um jogador que tem um problema com o espelhamento de rota, né? Então, para quem está ouvindo, se assemelhar um pouco mais com o termo, é aquele jogador, aquele defensor que tem facilidade em acompanhar o wide receiver durante a rota. Então, quando ele pega, no caso, um wide receiver que consegue fazer cortes muito rápidos, que é um wide receiver que tem uma execução de rota muito boa, ele tende a ser queimado, e eu vi isso em alguns momentos ontem. Agora, quando ele pega wide receivers que fazem mais rota gol, rota mais em direção ao fundo do campo, ele consegue acompanhar, porque esses wide receivers geralmente não vão ter agilidade para fazer cortes que acabem tirando ele da marcação. Então, acho que ele está jogando um pouquinho abaixo do ano passado, e aí eu acho que ele ainda precisa aperfeiçoar esse quesito aí de espelhamento de rotas, cara.
É isso aí, só pra meio que finalizar a defesa aí, o quão impactante seria uma derrota pro terceiro quarterback de New England pra essa defesa, Lucas? A gente já sabe que a defesa tá entrosando, tá buscando uns ajustes ali com o Joe Barry, mas pro decorrer da temporada, assim, por exemplo, se o Packers tivesse perdido realmente no domingo, seja na prorrogação ou seja, no tempo normal, o quão impactante isso seria para a moral, tanto do Joe Barry quanto para os jogadores ali da defesa?
É, cara, ia ser bem duro, ia ser um golpe duro, assim, para a gente, até porque a defesa cedeu 3 pontos no primeiro tempo, né, Renan? Então, ela estava jogando bem, estava fazendo uma boa partida, só que ela simplesmente derreteu no segundo tempo, não soube com o tema do jogo terrestre, então conseguiu uma. Aí o New England começou a usar bloqueios duplos, tanto no miolo da linha para abrir espaço para corrida, quanto no Rashan Gary, para ele não conseguir passar mais do teco. E aí a gente não soube fazer os ajustes necessários para voltar a ter o domínio do nossa defesa contra o ataque deles, né? Mas seria um baque tanto, cara. E a defesa aqui até tem estatísticas boas, né, Renan? Nos últimos 3 jogos, ela cedeu 6 conversões em 29 em jogadas de terceira descida, né? Então foi 20% aí de terceira descidas permitidas nos últimos 3 jogos. Mas o problema mais tem sido nas segundas descidas, que a gente tem tomado ali o first down, né? Então ela tem algumas estatísticas boas, mas a gente não pode se apegar só em números, né? E ela tá cometendo esses vacilos, tanto em alguns momentos com o jogo terrestre, em alguns momentos nossa secundária tá sendo queimada. Então falta encontrar uma estabilidade aí, porque, por exemplo, no jogo contra o Tampa, né, a defesa jogou bem praticamente o jogo todo. Conteu o jogo terrestre, pressionou muito, teve sacks. Então falta encontrar esse equilíbrio maior aí, mas espero que o Joe Barry acorde e saiba fazer os ajustes na hora que precisa, porque era óbvio que tinha que colocar 2 safeties, era óbvio na semana 1 que tinha que colocar o Jair em cima do Jefferson. Então são coisas que não são impossíveis de serem identificadas ali na hora. Então ele precisa melhorar nesse quesito se a gente quiser sonhar com pós-temporada, playoffs, Super Bowl e tudo mais.
É, tanto que no jogo contra o Patriots ali, o Patriots conseguiu só 3 de 11 terceiras descidas, né? Claro. Isso. Que a gente tá falando de um quarterback reserva, mas ainda assim o trabalho da defesa foi bem eficiente ali nos three outs e conseguiu parar o ataque. Mais algum detalhe aí, algum destaque da defesa, Lucas? A gente pode partir pro famoso ataque de Aaron Rodgers.
Cara, eu só vou dar uma passadinha de pano em algumas coisas que tem que ser ditas também, né?
Saudades do time?
Não, dos 24 pontos que a gente tomou, vale lembrar que foi um roubo escandaloso. As zebras deram 45 segundos de play clock.
Muito, muito, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Quero falar sobre isso também, mas pode concluir.
Não, beleza. Então, cara, foi assim, não tem como. Parece que roubam a gente dentro e fora de casa, né? Tipo, em qualquer lugar a gente é assaltado. Foi ridículo aquele lance, cara. É inacreditável. E aí, o que é inacreditável na NFL? Não mudar essa coisa de não poder rever as faltas, cara. Aí, então, você vai deixar um time ganhar com um lance regular porque a falta não pode ser revista e as zebras não podem ser questionadas. É isso. Porque foi ridículo, cara. 45 segundos. Passou muito tempo do tempo ali pra iniciar a jogada. E, cara, vale lembrar que também outros 7 pontos vieram de uma pick 6 de Aaron Rodgers, né? Então, dos 24 pontos, assim, 14 meio que não foram culpa da defesa, né? Então, também é bom fazer essa contextualização pra a gente também não sair falando que é uma merda, que não serve, que todo mundo é ruim, porque teve essas falhas, mas também teve momentos em que a gente tomou a pontuação em que a defesa também não pode ser culpada 100%.
Exatamente, cara, essa falta foi um negócio absurdo, né, cara, e assim, pra quem acompanha aí a NFL há pouco tempo, não era uma jogada que o Matt LaFleur poderia desafiar, né, então, infelizmente, passou batido, mas, cara, foi absurdo, porque o cronômetro tava bem atrás do field goal. O cronômetro chegou a voltar aos 40 segundos ali, foi quase 35, 34, até a jogada começar, até o snap sair, e ninguém falou nada, né? Ninguém demonstrou nenhuma reação e ficou por isso. Isso foi realmente bizarro, absurdo. É, ao meu ver ali no finalzinho da... Eu não lembro qual jogada que teve, uma jogada meio duvidosa também, a favor dos Packers, que o árbitro acatou, meio para se redimir, né, de um erro. Mas, realmente, cara, foi bizarro essa jogada. E é isso, né? A arbitragem da NFL tá cada vez pior. E não tem muito o que fazer, não tem muito o que questionar sobre a arbitragem. Realmente, se o time quer ganhar, quer ser campeão, não tem que depender de arbitragem, não tem que depender de ninguém. Tem que ir lá e vencer o jogo. Vamos pro ataque?
Bora falar de ataque, então.
Bom, Aaron Rodgers com seus wide receivers calouros, Allen Lazard jogando o fino da bola. A gente tem aí Romeo Dobbs.
Não fala mal do meu menino que ele tá bem, velho.
Não, mas vamos ser sinceros, né, cara? Tem umas boas ali que ele tá meio... Não tá seguro ainda, né? Ainda fico receoso quando ele vai receber uma bola. Fez um puta de um jogo na última semana. 6 de 6, touchdown, mas essa...
8 de 8, na verdade.
8 de 8, né? 8 de 8. Mas, assim, jogou bem contra o Patriots. 5 recepções ali, média de 9,3, 9,4 jardas por recepção. Que é um número ótimo, excelente aí pra um calouro. E marcou, guardou um touchdown. Era pra ter guardado 2, mas no segundo ali teve um drop, né? Não conseguiu segurar a bola na hora que ele tava caindo no chão. Se ele escorrega o joelho, era touchdown. Mas ele resolveu cair bonito, cair como um gato, e acabou não acontecendo o touchdown. Um erro do LaFleur também, que desafiou essa jogada. Ele sabia que não era touchdown, nossa, queimou um timeout.
Cara, na realidade é o erro de quem fala pro LaFleur, né? Mas como que o cara indicou a revisão dessa jogada? Tipo, era muito claro que a bola saiu da... Não é que a bola se mexeu, a bola saiu da mão dele. Não tinha como ser touchdown, cara.
Cara, já que a gente tá falando dessa jogada, acho que a gente vai falar do ataque de trás pra frente. Vamos falar do fim pro começo do jogo. O LaFleur queimando esse timeout, cara, é impressionante como o time o ataque dos Packers demora pra se alinhar. Né? Se faz uma jogada no huddle, que aconteceu numa terceira pra 9, se não me engano, cara, o time demora muito pra se alinhar. Ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe o que o Aaron Rodgers vai fazer. E isso é uma falha muito grande, cara. Principalmente com o Aaron Rodgers, né? Que tá acostumado aí a vencer nos segundos finais, a levar o time num drive final ali pra vitória. Então é realmente preocupante, né, cara? Não sei se você teve essa percepção, hein, Lucas, do alinhamento do ataque durante um no-huddle ou durante um sem tempo pra pedir, cronômetro zerando e o ataque lá sabendo onde que vai, o que, que tem que fazer.
Cara, acho que dois lances que ilustram bem a sua fala, Renan, é as duas tentativas de free play do Aaron Rodgers, né? Ele viu que tinha muito jogador em campo, o time, a linha ofensiva como um todo, demorou para fazer o que precisava, se alinhar, e o Myers, por sinal, errou os dois snaps nas duas tentativas de free play. Aí na segunda ele tomou uma comida do Rodgers que meu amigo deu para ouvir da televisão. Cara, então, assim, como que ele errou as duas, sabe? Eram dois lances que podiam ter sido touchdowns, inclusive. A gente sabe que o Rodgers é um gênio de free play, ele consegue fazer coisas que nenhum outro QB faz nesse tipo de lance. E a linha ofensiva, como um todo, deu bobeira, e principalmente o Josh Myers, que errou os dois snaps. Então, e, além de demorar, né, ele errou o lance. Então, isso que foi o pior pra mim, cara.
Fora também que... como dito anteriormente, a gente falou no começo do episódio sobre o Matt LaFleur, né, que tá tendo muita jogada manjada, né, cara? Cara, eu perdi as contas aí de quantas jogadas estavam o AJ Dillon e o Aaron Jones. Um atrás do Aaron Rodgers, outro do lado. Aí um corria por trás, Rodgers. E aí o Rodgers fazia um screen pro outro running back e conseguia 2, 3, no máximo 3 jardas ali. De jogada, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi isso, cara. E outra coisa que é impressionante, o Matt LaFleur só usa o Aaron Jones até a linha de 50 jardas. Do meio do campo pra frente, ele esquece o Aaron Jones, né, cara?
Cara, eu juro que eu não entendo, mano. O Aaron Jones tá numa temporada, cara. Eu te juro, assim, é óbvio que ele não vai ganhar MVP porque ele não é um QB, mas ele tá numa temporada de jogador ofensivo do ano, velho. De verdade, ele tá tendo médias ali de jardas por carregada, de jardas por recepção, médias absurdas, ele tá jogando muito esse ano. E aí, assim, ele começa a engrenar, o Aaron Jones começa a jogar muito, e aí, simplesmente, sem explicação alguma, ele some do jogo. Aí ele fica, tipo, 15 minutos sem pegar na bola uma única vez. Então, cara, eu juro que eu não entendo essa vontade do LaFleur de... cagar com o jogo, literalmente. Tipo, o cara tá, tipo, destruindo a defesa e ele do nada some do jogo. Ele tira. Não, tá muito fácil, eu não quero ganhar o jogo assim. Então vamos tomar uma velada aí, que aí depois eu coloco ele.
Que é, é, cara, exatamente entendo, isso. Ah, e acabou o jogo ali com 110 jardas, média de 6 jardas aí, 7 jardas por carregada. E assim, cara, é exatamente isso que eu tava falando, esse médico e monstro que o Packers fica em todos os setores. Pô, tá vendo que o Aaron Jones tá correndo média de 7, 8 jardas aí por carregada. Tudo bem que você não vai conseguir manter um running back correndo assim o jogo inteiro, né? Mas assim, o AJ Dillon, cara, as jardas que ele consegue depois do contato é uma coisa absurda também, né? Então assim, eu realmente não entendo, cara. Passou do meio do campo, é uns screens ali, é Randall Cobb, não vi nenhuma free play durante o jogo. Realmente teve acho que duas ou três ali, sendo que duas foi snap errado pro Rodgers. E outro aspecto também do ataque que eu tô sentindo, teve o Robert Tony Jr., teve um touchdown dele, mas o Mercedes Lewis, eu tô vendo, cara, na verdade eu não tô vendo ele no jogo, não sei se ele tá participando de snaps, se ele tá com algum problema, mas não vi ele fazendo uma rota até agora, Lucas.
Então, Renan, o Mercedes Lewis, só pra comentar rapidamente, eu tenho visto que ele tá sendo usado mais pra bloqueios mesmo, né? Eu também não vi ele em rota, recepção ainda essa temporada. A gente sabe que ele não tem nenhuma velocidade. Mas, cara, numa jogada ali que seus melhores recebedores estão marcados, ele é um excelente alvo para um check down ali. Ele dificilmente dropa uma bola, né? E também vamos falar que o Tony não tá com essa velocidade toda também, né? Eu achei que ele voltou um pouco pesado da lesão, meio sem explosão. Então acho que pode estar usando o Mercedes Lewis aí mais vezes também, cara. Só para dar um resumo do que eu achei do jogo do ataque, né? Sim, primeiro tempo, a única coisa que funcionou foi o drive lá do nosso touchdown, que terminou com aquele jet sweep do Christian Watson de 15 jardas. O resto, a gente tinha começado bem com aquele passe pro Lazar. Aí vem o fumble, aí depois vem aquela pick six inexplicável, aí teve punts antes também, campanha terminando cedo. Então foi um ataque muito inconstante, fez grandes jogadas e fez jogadas tenebrosas no primeiro tempo. E aí no segundo tempo eu senti que a gente voltou com um plano tático melhor, um plano de jogo que funcionou. A gente fez duas campanhas para touchdown, duas campanhas para field goal, uma delas foi a campanha que venceu o jogo. Acho que teve um pouco mais de consistência. E o Rodgers deu passes bem bonitos também, né, cara? Esse passe do Tony, acho que tinha tomado um sec, cara. Tinha virado, acho que uma segunda para 19, sei lá. Era uma segunda para mais de 15 jardas. E ele fez um passe maravilhoso. O próprio passe do Dubs, né, cara? É uma bola, assim, de outro mundo. É um passe maravilhoso do Rodgers. Então eu senti que no segundo tempo ele jogou muito bem mesmo. Tanto que na primeira etapa foi 4 de 11, né? Nos passos tentados para uma interceptação e que foi retornada para o touchdown, né, a pick six, e no segundo tempo foi 17 de 24, né, e ele teve 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Então foi um segundo tempo muito mais consistente do ataque, né. Acho que a gente teve campanhas que teve pontuações e a gente poderia até ter acabado o jogo antes, né, aquela recepção do Dubs que não se concretizou, ele não resistiu ao chão. Podia ter vencido o jogo naquele momento, né? Que seria bem bonito, que ia ser um dos touchdowns mais lindos que eu ia ter visto, assim, do Rodgers.
Cara, o Robert Tony, eu acho que ele criou uma posição nova aí na NFL, que é o slot tight end, tá ligado? Porque ele recebe a bola e cai. Ele teve a média de 9, 10 yards ali por recepção, porque... Claro que a gente tá voltando de lesão, né, rompeu o LCA, então ele é pesado, né, então assim, é uma posição difícil do cara pegar confiança e correr e fazer movimento de giro e tudo mais, mas, cara, ele tá pegando a bola e caindo, onde ele recebe a bola ele só espera o contato e cai. O Alan Lazard, nosso wide receiver número 1 hoje, posso falar com propriedade. Acho que ninguém mais discorda disso, né? 116 jardas aí com 6 recepções, 19 jardas por recepção, cara. Número absurdo, hein, Lucas?
Cara, jogo absurdamente fantástico do Lazar. E tem uma jogada que, pra mim, foi muito emblemática, Renan. Foi logo na primeira campanha do segundo tempo, 3ª para 10. A gente tava à beira de um punch e de ver o Patriots até se colar e poder vencer o jogo. E aí o Rodgers dá um passe pra ele, ele mergulha pra fazer a recepção, cara. Mas ele dá um mergulho maravilhoso, uma recepção muito difícil. E foi um jogo perfeito dele, só faltou o touchdown aí pra coroar a atuação. Mas, cara, que jogo fantástico do Lazar. Eu também sempre gostei dele. Ele sempre foi com um alvo confiável. Ele pode não ser excepcional em nenhum dos fundamentos, mas ele é aquele cara que faz tudo muito bem. Bloqueia, faz rota, tem mãos seguras. É um cara que o Rodgers tem muita confiança. Ele sempre aparece em terceiras descidas, jogadas importantes. Então, cara, eu acho que não tem que subestimar o Lazar. E eu acho ele um ótimo recebedor, viu, Renan? Eu gosto bastante dele.
Isso aí, nosso menino Rogério, Rogerinho da Alegria, 35 passes, 21 concretizados aí, 21 de 35, 251 jardas, 2 touchdowns e, pasmem, uma interceptação. O nosso ET tá virando, o nosso semideus tá virando humano agora, Lucas? Tá tendo interceptação em todo jogo?
Cara, pois é, né? Acho que no ano passado ele teve 5 e já na temporada ele já teve 3, né? Mas assim, até uma coisa sobre o Rodgers, eu não sei se você tem a mesma impressão, isso até a gente foi falado aí no grupo geral
você
hoje.
Você não vai falar sobre a ayahuasca, não, né?
Não, não, não.
É assunto polêmico.
Não, eu vou falar sobre uma coisa do jogo mesmo. Eu senti esse ano que ele tá passando em melhor em profundidade, inclusive, né, pegando estatísticas que mandaram lá no grupo, o Alanir, inclusive, que mandou, o Rodgers, ele é o melhor QB passando em profundidade, em aproveitamento, né, que são passes para mais de 20 jardas, 6 de 17 até agora. E só para fazer comentários breves aí de situações que teve isso nesses primeiros jogos, por exemplo, aquele primeiro jogo contra o Vikings não foi culpa dele, né, o passe foi perfeito pro Watson e ele que fez o drop. No segundo jogo, no fim do jogo, ele fez uma baita passe pro Watkins, que foi uma big play gigantesca. No jogo contra o Tampa, teve big play pro Lazar, naquela campanha que a gente acabou saindo na área de field goal no final, mas que a gente gastou alguns minutos de relógio, ele deu um passe de profundidade bem bonito pro Lazar. E nesse último jogo, teve bolas pro Lazar aí, teve a bola pro Dubs, que o passe estava perfeito, e o Dubs dropou, né, não conseguiu completar a recepção. Então, ao meu ver, ele que tinha ido muito mal em profundidade ano passado, esse ano, pra mim, ele tá jogando bem, ele tá acertando esses passes. Não sei o que você acha disso, mas eu tive esse feeling aí desses primeiros jogos.
Cara, é um negócio que eu falo desde, sei lá, desde a era McCarthy, que o Aaron Rodgers ele tinha que parar de ter esse medo de interceptação e meter o braço, enfiar o braço. O Brett Favre fazia isso, tinha muita interceptação, mas conseguia boas jogadas. E com o corpo de wide receivers que o Rodgers teve, né? Tô falando de Devante Adams, Jordy Nelson, enfim. Com esses caras, cara, ele podia meter o braço que a bola ia ser recebida tranquilamente. Agora já é outra história, né? A gente não. Claro, não pode jogar toda a culpa de interceptação nele também. Mas que ele tá errando alguns passes, tá forçando alguns passes ali pros recebedores, ele tá, né, isso desde o ano passado. Então, assim, não é uma crítica, é só um comentário pra não ninguém me cancelar aí que eu tô falando mal do Aaron Rodgers, mas tem que ficar esperto, cara, tem que, por mim, tem que soltar o braço mesmo, se for interceptado, só não tomar uma pick six, né, infelizmente a gente acabou tomando. Mas tem que soltar o braço, cara. Tem que acreditar no corpo de recebedores, acreditar no seu braço. E quem sabe uma big play, porque tá faltando big play. Como a gente já falou, o jogo tá manjado. É running back correndo ali, correndo aqui, screen. E depois da linha de 50 jardas, o Aaron Jones some. Coloca o óculos dele lá e fica sentado no banco. Bom, sobre ataque é isso, né, Lucas?
É, cara, acho que era mais isso aí. Eu acho que a gente teve um segundo tempo muito bom, primeiro tempo apagadíssimo. Só fazer menções honrosas aí, acho que o Randall Cobb tá sendo um jogador importante em situações ali de terceira descidas, em jogadas que o Rodgers precisa que alguém apareça para resolver o problema. Eu acho que ele tem sido útil, o Randall Cobb. Até tem me calado um pouco a minha boca, eu não tava botando muita fé nele esse ano, mas nos primeiros jogos ele tem até que surpreendido, tá fazendo boas jogadas. E vamos aguardar os próximos jogos para ver se o LaFleur consegue explorar mais do playbook, né? Montar um plano de jogo mais consistente também, para a gente não ficar, né, tendo tempos maravilhosos e tempos horríveis dentro de um mesmo jogo. Mas, assim, mesmo jogando mal, né, cara? A gente fez 27 pontos, contra o Bears fez 24. Então, o ataque, ele tá dando lapsos que pode ser uma unidade de elite, mas, ao mesmo tempo, ele comete muitos erros dentro do mesmo jogo. Aí precisa ter um pouco mais de consistência.
Isso aí, agora vamos falar sobre o temido time de especialistas. Time de especialistas do Green Bay Packers. Toda vez que o torcedor ouve isso, sente arrepios. Ou eu tô errado, Lucas?
É o famoso especialistas em fazer merda, né?
Especialistas em fazer merda. Mas, no jogo de domingo aí contra o Patriots, para mim foi o maior destaque do time. Time de especialistas, tanto recebendo aí quanto fazendo punt. O Panther aí, o Pat O'Donnell, cara, foram 5 punts ali, 210 jardas, com a média de 42 jardas por punt. Realmente, umas duas situações ali ele colocou o New England Patriots contra de costas para a parede, né, forçando o quarterback a se virar ali e fazer um three and out. Então, assim, time de especialistas, Mason Crosby 100% até o momento.
Calando a minha boca.
Espero que eu não queime a língua, né, no próximo domingo, mas enfim. Time de especialistas muito bem, por sinal. Quer falar um pouquinho sobre o Special Teams, que não foi, que foi especial, né, nesse domingo?
Cara, eu vou até um pouco mais longe do seu comentário. Eu acho que na temporada mesmo tem jogado bem, né? Acho que foi no jogo contra os Bucks que o nosso Panther, ele quebrou recordes aí, foi eleito o melhor especialista da NFC. Enfim, teve uma partida muito boa, colocou vários punts atrás da linha de 10 jardas. Ele fez isso de novo nesse jogo, colocou o Patriots ali na linha de uma jarda. Mas, assim, eu sinto que a gente está fazendo um ótimo trabalho na questão de cobertura de punts. Então, o Panther tá chutando bem, o time de cobertura tá chegando para não deixar a bola entrar na endzone, então o touchback. Então, essa parte de execução dos punts eu sinto que melhorou bastante, cara. O Bizatti aí deu uma boa elevada no nível de execução desse tipo de jogada. Mas, cara, eu sinto que os retornos ali ainda continuam naquela mesmice. A Amari Rodgers é lamentável. Ou o cara ajoelha com 15 jardas de distância do primeiro jogador que tá indo em direção a ele, ou ele anda, roda de um lado pro outro, ganha 5 jardas, ou ele quase sofre fumble, não sei, cara. Realmente foi um jogador que não deu certo, e aí acho que nem para retornar ele tá fazendo algo útil. Então, acho que na questão de retorno a gente ainda não tem nada chamativo, mas na questão dos punts aí, creio que a gente tá fazendo um trabalho decente.
Exatamente, cara, Special Teams é, a gente perdeu a última temporada foi posta em xeque aí por conta do time de especialistas contra os 49ers. Então a gente mudou o coordenador do Special Teams, né? A gente tá vendo uma mudança, uma melhora significativa aí nesse setor, nessa unidade. Então espero que mantenha a consistência aí durante a temporada. E não façam muitas cagadas aí durante a temporada, principalmente nos playoffs. Bom, vamos para as perguntas dos nossos seguidores, Lucas.
Vamos lá, Renan. Só. 19! Cara, as perguntas de hoje, eu tenho três, né? Duas do Luigi e uma do Marquinhos. Vou começar pela do Marquinhos. Ele pergunta assim, Renan: um wide receiver de nome resolveria a inconsistência do ataque ou esperar fluir o entrosamento desses que já estão?
Cara, com certeza. Inclusive, fortes indícios aí de Odell Beckham Jr. desembarcar em Green Bay, né? Durante essa semana aí teve fortes
Hoje, né?
comentários,
Foi hoje,
inclusive,
inclusive.
inclusive Aaron Rodgers no Pat McAfee, né? Se eu não me engano.
Isso,
No
no
Pat
podcast
McAfee.
lá do Pat McAfee, amigo dele.
Ele comentou que ele e o Odell Beckham são amigos, conversam aí durante todo o ano e que seria interessante jogar com o Odell Beckham. E a gente sabe que o Aaron Rodgers, geralmente, quando ele fala alguma coisa, as coisas acontecem, né? Então, assim, cara, de fato, o Odell Beckham. É legal a gente comparar o Odell Beckham com o Neymar, né, cara? Que a gente fala do Neymar e o adulto Ney. Eu acho que a fase do Odell Beckham Jr. hoje é do adulto Odell Beckham, né? Depois de ter ganhado o Super Bowl, depois de ter jogado em Los Angeles. Acho que ele tá bem mais maduro do que quando ele jogava lá em New York. Então, tanto que, né, teve uma final ali, uma. Se eu não me engano, foi Wild Card 2017 ou 18, não lembro. Packers e Giants do Lambeau Field. Que os Packers venceram os Giants e o Odell destruiu o vestiário dos Packers lá com capacete, enfim. Fez o caralho a quatro lá. Então, assim, naquela época, até mais ou menos ano passado, eu não gostava muito do Odell Beckham. Mas acho que com essa ida para Los Angeles. Ele conseguiu amadurecer o que faltava e realmente seria muito interessante ele nos Packers. Fora que daria uma moral tanto pros calouros ali, quanto pro ataque em si, né? Ter um nome de peso jogando ao seu lado. E é aquela velha história, né, cara? No esporte, quando você tem um cara de destaque ali, um cara de nome jogando do seu lado, você vai sempre tentar nivelar para cima, né? Agora, quando você tem um corpo de calouros ali que tá errando, tá dropando. É difícil o time entrosar e querer uma melhora, né? Então, para mim, acho que resolveria muito o ataque aí com um nome, um jogador de nome, um jogador grande como o Odell Beckham Jr.
Cara, eu sempre fui um fã do futebol americano dele, sempre achei um grande jogador. Aí ele teve uma decaída muito grande, né, quando jogou nos Browns, né? E quando foi especulado até nos Packers e nos Rams, né, no ano passado, ele acabou indo pros Rams. Eu já não era mais tão a favor, porque ele já vinha de temporadas ruins com o Browns, né? Ele não vinha jogando bem, vinha caindo nas rotas, dropando muito passe. Mas, cara, ele se reinventou lá em Los Angeles, né? Ele jogou bem, brilhou nos playoffs. Até o momento da lesão dele, ele estava simplesmente destruindo no Super Bowl. Ele vinha para fazer o jogo da vida. Agora, tem que ver como que ele ia voltar dessa lesão, né, cara? Foi joelho, wide receiver e joelho aí. É a coisa mais importante para ele fazer as rotas, os cortes, as acelerações, as desacelerações, né? Então tem que ver se ele volta 100%, mas com certeza seria um baita reforço. Assim, eu não acho que a gente está numa perdição ali de recebedores, né? Eu acho que, por exemplo, o Cobb tem jogado bem, o Dubs tem respondido mais do que o Watson, o Lazar para mim é um recebedor muito sólido, mas ainda falta um cara mais experiente e que apareça em jogadas mais decisivas. Ele seria um complemento ali que deixaria um corpo de recebedores ideal ali pra gente hoje. Então, tem que ver como que ele vai voltar. E acho que se ele vier pros Packers, né, vai ser para uma situação mais assim, segunda metade de temporada, né? Não seria para agora. Até por conta da lesão que
Quase
ele teve.
meio que ele fez com o Rams, né?
É, isso
Chegou
aí.
ali com o time encaminhado e jogou bem até os playoffs e tal.
É, jogou uns 6 jogos ali, 8 jogos de final de temporada regular, onde ele se entrosou com o time, aí nos playoffs ele já estava bem entrosado com todo o ataque, e ele acabou mostrando seu potencial. Pode ser que aconteça a mesma coisa, né? Vamos torcer aí, porque seria um bom reforço, na minha opinião. Cara, aí o Luigi ele mandou duas que a gente até comentou assim dentro do podcast, então vamos responder mais brevemente, porque a gente até acabou falando desses dois assuntos. Primeiro é, eu vou ler com as palavras dele, hein? Porque, meu Deus, por que jogamos com dois safeties tão recuados com o QB calouro? E a outra é, será que não conseguimos adaptar tão facilmente assim a nossa defesa para uma mudança de cenário?
É, isso aí, a gente, uma meio que responde a outra já, né? A gente já comentou. Realmente o Joe Barry demora muito para ajustar, para entender o ataque adversário. Ele acaba ajustando ali até o final do jogo, mas isso é preocupante porque pode custar muito a vitória, né, cara? E assim, isso a gente tá falando de temporada regular. Quando a gente muda o cenário para playoffs, o time tem que se adaptar rapidamente, tem que se ajustar rapidamente, tanto ataque quanto a defesa, né? Então, assim, é preocupante. O Joe Barry tem que trabalhar isso, tem que entender o ataque logo de no começo ali que tá tomando um sufoco. E, cara, a questão dos dois safeties, eu realmente não sei. Pra mim é essa estratégia que supostamente eles pensaram, né? Eles tinham o Bill Belichick do outro lado, falou, peraí, os caras estão com o terceiro quarterback, mas tem o Bill Belichick, então pode ser que ele vai forçar uns passes de profundidade ali, então vou manter meus dois safeties recuados aqui para esperar alguma coisa. Enquanto isso, o jogo corrido massacrando a defesa, massacrando, cansando a defesa e avançando, ganhando território. Então, ao meu ver, foi isso aí.
Cara, eu simplesmente não consigo encontrar a explicação não, Renan. Acho que não tem porquê, mano. Ele vendo o jogo terrestre entrando, uma jogada funciona, duas, três, quatro, cinco, e você não muda nada, cara. Tudo bem, a gente não tá pedindo pra ele prever o futuro, cara, mas se você vê que tá um ataque tá explorando uma fraqueza da sua defesa e você continua mantendo a mesma formação e o ataque vai fazendo a mesma coisa e você não muda, pra mim é tipo inexplicável mesmo ele não ter mudado essa questão dos dois safeties, cara. Era uma coisa que daria pra ser feito com facilidade. Então, não consigo entender, de verdade. Luigi, eu tô na mesma que você. Por quê, meu Deus? Por quê? Não sei também. E a questão dos ajustes é dentro dessa resposta, já meio que fala isso, né, cara? Ele tem tido muita dificuldade. Como eu falei até quando a gente falou de defesa, quando alguma coisa sai do script, ele tem essa dificuldade de, na hora, ter uma atitude rápida para controlar o jogo. E como você falou bem, Renan, né? Isso pode nos prejudicar aí num jogo de pós-temporada, né? Em que a margem de erro é mínima, cara. Então eu também fico um pouquinho preocupado, viu?
Cara, só complementar aí, realmente, é o que eu falei, e complementa esse negócio do ganhar feio, mas ganhar, né? Não adianta, cara, tem que ser uma consistência, porque playoffs, irmão, é margem de erro mínima para você ganhar e perder jogo, então tem que ser constante aí, tanto no ataque quanto na defesa.
Exatamente, Renan. Isso aí. Acho que vamos esperar mudanças aí do nossa comissão técnica, né, nas próximas semanas. E vamos ver se a gente melhora aí para chegar um time numa performance melhor aí para os playoffs. Cara, e esse joguinho em Londres, hein? Primeira vez dos Packers lá. Joguinho às 10h30. O que você acha disso aí, Renan?
Packers e New York Giants hoje na terra do rei, né? Não podemos mais fora a terra da rainha, que Deus a tenha, mas na terra do rei, Ray Charles, inclusive ótimo cantor aí. Mas enfim, Packers e Giants, primeira vez do Green Bay Packers, da franquia, da instituição Green Bay Packers jogando fora de território americano, um marco histórico aí pro time. A gente vai ver o Aaron Rodgers que, segundo fontes da minha cabeça e da Ayahuasca, ele já foi pra Inglaterra, já tá fazendo um ritual lá no Stonehenge, tá vendo ET pra tudo que é lado. exemplo. E, cara, vai ser interessante esse jogo, porque, assim, interessante de ver os Packers realmente jogando na Inglaterra, que, assim, um ponto importante para nós como torcedores, né? Porque que acontecia? Os Packers geralmente não jogavam fora, né? Não jogavam na Inglaterra, porque sempre que era mando, ou quando é mando do Packers, eles sempre jogam no Lambeau Field. Quando é jogo para fora, os próprios times, né, as próprias franquias precisavam dos Packers jogando na sua cidade, porque os Packers têm torcedor no território americano inteiro, cara. Então, assim, era certeza de bilheteria alta, era certeza de estádio lotado. Então, as franquias dificilmente aceitariam ali jogar contra os Packers fora da sua cidade. Então, assim, marco histórico. É, vai pegar um Giants aí que tá em terceiro lugar lá na NFC Leste. É, perdeu, né, o último jogo ali contra o Dallas Cowboys. Tá 2-1 a campanha deles, Lucas?
Não, na realidade eles ganharam, eles estão 3-1 agora.
Estão 3-1, né?
Eu vou até olhar aqui, ao vivaço mesmo, porque eu não lembro de quem eles ganharam, mas ganharam de um time bem fraquinho aí nesse fim de semana.
É, eu também não lembro quem foi, mas... Ah, foi contra o Bears, pô. É, time fraco.
Ah,
time...
tá vendo lá.
É, você tava certo. Time fraco. É... Então, assim, só pra complementar... É, só pra complementar, assim, jogo difícil... Por quê, cara? Do outro lado a gente tem Shaquon Barkley, né? E a gente tá vendo quanto o jogo corrido tá castigando a defesa dos Packers. Então, não sei como que vai ser fora de casa, né? Lá na Inglaterra. É, não sei se o estádio é grama artificial ou não. Acredito que seja, né? Porque o estádio é aquele estádio que sai pra fora. Aí vem um gramado artificial, um gramado pra NFL. Tem toda aquela tecnologia. Então, assim, vamos ver como que vai ser aí contra o jogo corrido. O meu único medo, realmente, é o Shaquon Barkley. Se ele resolver jogar aí, vai ser difícil. O ataque dos Packers vai ter que jogar mais para pontuar mais que o Giants e trazer a vitória de Londres.
Cara, falando um pouquinho dessa experiência de Londres, pessoal, assim... Esqueçam que Green Bay nunca vai tirar um mano de campo do Lambeau Field para Londres ou qualquer lugar que seja. Isso não vai acontecer. Toda temporada os ingressos já estão vendidos, né? E o Packers, além de ser uma atração como mandante para seu torcedor, ele é uma atração para o adversário como visitante, como você bem falou aí, Renan. Então, cara, é uma situação bem rara mesmo. Pode ser um dia histórico aí, como você falou, porque é uma coisa que... era muito difícil de acontecer, e talvez não sei se vai acontecer de novo, cara. Então, é uma semana mais curta também pra gente se preparar, né? Então, Green Bay vai ter uma semana mais curta pra trabalhar, pra fazer os ajustes, preparar o time. Vai jogar numa temperatura diferente, né? Um jogo de manhã. A gente sabe que pode acabar pegando uma temperatura um pouquinho mais quente do que tá habituado a jogar lá em Green Bay. Mas assim, New York tem uma defesa boa. Então, uma defesa que pode dar um certo trabalho para o nosso ataque. Tem um jogo terrestre muito bom. Tem um running back que é muito habilidoso. Mas tem um QB que é limitado. Então, o jogo aéreo vai até um certo ponto. Depois de um ponto, ele estagna, vira interceptação e tudo mais. Então, cara, eu creio que a gente pode ser que tenha uma partida parecida com essa dos Patriots, sabe? Nosso ataque oscilando, nossa defesa tendo momentos bons e ruins, e no final a gente ganhando por um touchdown, talvez. Mas eu vou com a expectativa um pouco mais baixa depois desse último jogo, mas acho que é um jogo que dá pra gente ganhar, sim.
É isso aí. Então, como eu disse, o Aaron Rodgers já tá lá no ritual no Stonehenge, já tá tomando as ayahuascas dele, vendo ET, se preparando forte aí pro jogo contra os Giants. Lucas, acho que é isso então, episódio finalizado. Cara, só queria fugir um pouquinho aí dos Packers. É um assunto importante aí que a galera tá comentando, inclusive no grupo de WhatsApp aí, que foi a concussão do Tua Tagovailoa, né, cara? Negócio bizarro, assim, um negócio que deu medo de ver, né? Aquela pancada que ele tomou. É, inclusive, eu até comentei no grupo que, ao meu ver, era normal por conta da pancada, que, assim, eu vejo muito, né? A gente vê o UFC, enfim. E no UFC, realmente, quando você toma uma pancada, a reação ali neurológica é da mão travada, da mão entortar, enfim. Mas depois eu vi o lance de novo, cara, foi muito feio. E foram feitos alguns exames aí do Tua. E a gente teve o Dr. Bennett, né? Que foi retratado ali no filme com Will Smith, Desafiando Gigantes. Para quem não assistiu, assistam, um ótimo filme. Que fala sobre as concussões ali na NFL, de como um médico conseguiu levar esse assunto à liga, né, de como tratar os jogadores que sofriam com concussão, que depois, encerrando a carreira, ainda sofriam com os traumas das concussões. É, tem vários documentários aí para você acompanhar, tem a história do Aaron Hernandez, né, que acabou se
estudando aí.
É, então, assim, é um assunto delicado, e se houve negligência ou não do Giants, eu acho que isso é um assunto que a liga tem que tratar com o time. Mas, cara, o que eu queria falar é, assim, se realmente o menino precisa parar de jogar futebol americano, vai ser uma perda muito grande para a liga, né, cara? Porque é um cara, assim, excepcional, que tem um futuro brilhante na liga, se ele pudesse continuar. E eu fico imaginando a cabeça dele agora, cara, né? Um sonho concretizado ali, jogando na NFL, jogando bem. É, time do Dolphins jogando bem essa temporada aí. E já ter esse baque, ter esse choque de não poder contar mais com o Tua durante a temporada e ele encerrar a carreira tão precocemente assim, Lucas.
Cara, eu fico bem triste porque eu era muito fã dele no college, né? Inclusive eu vi o jogo que ele estreou, né, por Alabama, que foi numa final do college contra a Georgia. Ele entrou ali no meio do jogo substituindo o Jalen Hurts, né? Ele acabou com o jogo, o Alabama só ganhou aquela final por causa que houve essa substituição dele entrar no lugar do Hurts. E, cara, no primeiro ano ele teve muita dificuldade, jogou metade da temporada na reserva, a outra metade ele foi titular. Aí o segundo ano ele não foi bem, né, cara, não teve um ano bom. Mas também tinha a culpa ali do Brian Flores, né, ele não estava sabendo extrair o melhor do jogador. E aí veio uma mente ofensiva para Miami esse ano, né? E ele tava jogando muito bem, né, cara? Aquelas três primeiras semanas dele foram aquela virada contra a Baltimore, que ele lançou 6 touchdowns e mais de 400 jardas. Ganhou dos Bills, né, cara? Do Josh Allen, uma vitória maiúscula aí. Então ele tava num momento excelente, né, cara? E, infelizmente, se ele precisar parar, vai ser, assim, uma notícia triste para o fã de futebol americano, né? É, vai perder um grande jogador de um jeito que ninguém esperava, né? É, a gente tem visto as concussões serem tratadas com certa negligência há algum tempo, né? O cara bate a cabeça, fica fora um snap, depois volta, né? E aí o caso do Tua pode até mudar isso um pouco, né, cara? A gente torce para que não precisasse dele, né, para isso acontecer. Mas pode ser que agora tenha uma cautela maior em cima disso. Vamos torcer aí para que ele se recupere, né? E volte a jogar, porque realmente ele estava no seu melhor momento e seria uma grande tristeza ele ter que se aposentar dessa forma aí, né? Onde o menos culpado é ele, né, cara?
Realmente, cara, é assim. É, claro que prezando pela pessoa, né, do Tua. É, realmente, se for para parar, ele tem que parar, independente da gente gostar ou não de ver ele jogar. Mas, assim, são dois lados, né, cara? Tipo, tem um lado de que realmente a NFL tá protegendo mais o quarterback hoje, né? Você vê poucas pancadas ali no quarterback, tá sendo mais protegido. Mas do outro lado ali, como torcedor, como aquele cara que gosta de ver o futebol americano, a gente vai ver que muitos Hall of the Passers assim, escrotos vão acabar acontecendo, né? É. Qualquer encostadinha ali no quarterback que você dá vai ser um half in the passer. E isso vai acabar, de certa forma, travando ali um pouco a dinâmica da defesa para pressionar o quarterback, né? Então, mas enfim, se for para uma melhora significativa aí da saúde dos atletas, não tem como discordar disso, mas que vai mudar muito o jogo, vai, e isso a gente vai ter que entender e se adaptar, né?
É isso aí, Renan, acho. Vamos ficar na torcida aí para que ele possa voltar a jogar, então, né?
Isso aí.
Bem triste a situação do Tua.
Exatamente. Rapaziada, então é isso. Vou aproveitar aqui que a Gisele já contratou advogado para separação do Tom Brady. Já vou mandar aquele direct pro Tom Brady, é claro, né? Não para ela.
Exatamente.
Afinal de contas, ela não tem cinco anéis. Mas vamos lá. Lucas, obrigado pela participação. Mais um Nation Cash aí.
Valeu, Renan. Obrigadão pela colaboração de estar gravando comigo hoje. Agradeço ao nosso ouvinte também que ficou até o presente momento ouvindo os nossos comentários sobre esse jogo. E para o ouvinte seguir a gente aí, é só procurar @PackersNationBR em todas as redes sociais, estamos por lá. E é isso, cara. Abração aí, brigadão, e vamos torcer aí para o nosso time jogar melhor nas próximas semanas. Valeu, aquele abraço.
É isso aí. Boa. Próximo jogo, domingo, 10h30 da manhã, ao vivo na ESPN Star Plus, Packers e Giants na terra do Ray Charles. Aquele abraço, rapaziada. Até mais.